Nosso convidado para conversar conosco nesta manhã de segunda-feira, e já está na linha conosco, é o deputado estadual Cleiton Salvaro. Deputado Salvaro, bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Cruz de Malta.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cruz de Malta. É um prazer imenso estar falando com vocês, é que a cidade de Lauro Miller, toda a região.
Bom, deputado, vamos abordar inicialmente um assunto que vem trazendo uma série de transtornos aqui para a nossa região, a população do sul de Santa Catarina e também para aqueles visitantes, turistas que frequentam a nossa região, que é a questão das nossas rodovias. Semana passada, por meio da imprensa, nós tivemos conhecimento de que o senhor esteve frente a frente com o presidente do Odeinfra, o Vanderlei Agostini, tratando deste assunto, da revitalização das rodovias SC-445, a 447 e a nossa tão afamada 390, que faz a ligação Orleans, Lauro Miller, Serra do Rio do Rastro. O que, que o senhor ouviu do presidente do Deinfra e qual é a notícia, né? Se existe alguma boa notícia que o senhor pode transmitir à nossa população.
Isso mesmo, estive reunido com ele semana passada e cobrando aí as nossas linhas diárias aí toda a região sul. E a 390 era uma das minhas prioridades na cobrança. Eles me garantiram, né? Me deram a esperança que não vão revitalizar ela inteira, mas vão fazer cortes onde tem os buracos e vão refazer essa camada que está prejudicada. Eles me garantiram aí que em torno de 30 a 60 dias eles vão começar a fazer essa obra, essa revitalização na 390. Então, estamos aí aguardando, estamos cobrando do nosso governo. Essa minha reunião foi com o secretário de Infra, o Vanderlei Agostini, junto com o secretário João Eclic da Infraestrutura. E me garantiram que as nossas rodovias da nossa região sul, como a 445, a que liga Criciúma e Sara, aquela que nós temos também uma grande preocupação também, junto com a 390, aquela que liga Meleiro a Turvo também. Então eles me garantiram que vão estar fazendo uma tarefa muito forte esse ano aqui na nossa região sul, nas rodovias.
Agora, deputado, isto é apenas um paliativo, né? Porque aquele projeto que existe, que já foi mencionado desde o ano passado na luta aqui do sul de Santa Catarina, de Lauro Miller Orleans, pela revitalização da 390, este projeto ainda não saiu ainda do papel, né? Precisa de recursos, tem que alocar recursos junto ao governo do estado. Então, esta medida que o senhor falou aí, que o Vanderlei Agostini, presidente do Deinfra, mencionou para o senhor, é um paliativo para não deixar tão ruim como está agora, né?
Mas hoje a gente vê a situação do governo nacional, dos nossos governadores, e Santa Catarina também está passando por esse momento de apertar o cinto, os recursos. Mas eles me garantiram que essa obra será muito bem executada e não vai haver mais riscos. Então isso me deixou um pouco mais satisfeito. Mas o nosso sonho mesmo é que eles revitalizem essa rodovia ela por inteira.
Bom, deputado, vamos tratar de um outro assunto também, então, né? Vamos falar um pouquinho de saúde. A sua região, a região de Criciúma e toda a região, esse problema é a nível nacional. Se a gente tem olhado aí, a televisão tem mostrado casos absurdos. A maioria dos hospitais continuam enfrentando problemas relativos a recursos saúde. Como é que o deputado vê esse assunto?
Mencionou mesmo, é um problema que nós temos a nível nacional e vem estadual, e quem sofre aqui são os municípios. Então sempre aponta a população que mais necessita. E os nossos hospitais, né, que estão aí precisando de investimento, de recursos para se manterem abertos. Estamos cobrando, os deputados do Sul aqui, todos eles estão cobrando, reunidos, cobrando aí do nosso secretário João Caio Bing, que nos dê mais atenção dos nossos hospitais, que a gente consiga fazer um trabalho de pelo menos deixar a população que mais precisa ter um atendimento mais urgente, mais rápido, diminuir as filas. É como você comentou, é uma situação que está sendo cobrada pelos deputados, mas a gente vê que é uma situação que vem a nível nacional. Nosso governo nacional nos esqueceu, acho que ele, a educação, na saúde, na infraestrutura. Eu não sei o que, que o governo nacional está pensando. A maior fatia de recursos fica com eles e não retorna para os governos, para os municípios. Antigamente, os prefeitos, aí eu vou defender os prefeitos, eles iam buscar os recursos em Brasília com o Pires. Hoje, eles tiraram até os Pires dos nossos prefeitos. Então, esse governo nacional, nós temos que ter. Acho que a população está vindo por uma eleição e tem que analisar melhor o seu candidato. Botar o nome dele no Google, ver o passado dele, ele pode te dar um presente, um futuro. Temos que ter um voto mais consciente. Estamos sofrendo, sim. Os deputados também, nós temos bastante cobrança. Mas estamos unidos, buscando recursos aí para a população e principalmente dando uma atenção, um carinho na educação.
Deputado, na área da segurança, seu colega de Assembleia Legislativa, o deputado Minotto, está encabeçando aí uma audiência pública que vai acontecer em Criciúma dia 14 deste mês para discutir a questão da criminalidade que tem aumentado em muito aqui em nossa região. E esses números ganharam mais um dado, né, e elevaram aí os índices neste fim de semana, com mais homicídios. Foram 2 homicídios ontem, 1 no sábado, no Rincão, e 2 ontem em Criciúma. E como é que o senhor vê essa questão da segurança em Criciúma e nossa região carbonífera, REC?
A segurança é o que mais a população está cobrando, nós estamos cobrando. Essa foi uma iniciativa do nosso amigo deputado Rodrigo Minotto, muito salutar, que todos os deputados estão apoiando. E temos que, eu acho que nós temos que cobrar do governo que a gente já sabe a situação, tem que tomar uma providência, o governador tem que tomar uma providência, nós precisamos aí aumentar o efetivo, nós estamos com o quadro cada vez diminuindo e a criminalidade aumentando. É uma audiência que vai servir, a população tem que participar, porque com força, unidos junto com a população e nós 8 deputados, nós teremos aí, se Deus quiser, um resultado positivo nessa audiência.
Agora, deputado, como o senhor falou, né, os 8 deputados unidos, né, para tentar, né, diminuir, né, essa questão da criminalidade, tentar resolver um pouco desse problema, tanto deste como da saúde e outros tantos problemas. Agora, deputado, como é difícil, né, para vocês parlamentares, mesmo unidos em bloco, conseguirem, né, feitos por parte do executivo para a nossa sociedade, né? Por quê? É falta de dinheiro? É falta de interesse político? É porque, pela questão da região que não tem tanta representatividade como tem o Norte, o Oeste, por exemplo? O que que pega, deputado, lá na Assembleia nessas questões?
Eu acho que são vários pontos, né? Nós temos aí a crise, dificuldade de recursos, nós estamos unidos, mas também temos aí as dificuldades burocráticas para ser resolvidos. Quando a gente consegue alcançar um passo, temos mais 2, 3 à frente, várias secretarias. Então, é uma enorme burocracia, uma enorme dificuldade que a gente tem. Nós, principalmente eu que venho da parte do privado, a gente discute nas empresas e 2, 3 dias a gente consegue resolver. Infelizmente, no setor público, hoje nós estamos rondando com burocracias, muitos papéis, muita teoria e pouca prática. Mas isso, se Deus quiser, aí nós vamos, com o caminhar dos anos, tentar mudar essa burocracia para agilizar e ter os recursos mais rápidos para a nossa população.
Bom, deputado, vamos passar para o campo político. Nós estamos em ano de eleições municipais. E a imprensa regional tem divulgado o seu nome como pré-candidato à prefeitura de Criciúma. E eu gostaria de ouvi-lo nesse sentido. O senhor tem esse desejo no coração mesmo de disputar a prefeitura de Criciúma?
Temos sim, temos esse desejo. Sou pré-candidato aqui em Criciúma, como em várias cidades daí da nossa região. Teremos candidatos para a majoritária e uma grande gama de vereadores. Esse desejo aí apareceu aí de 3 a 4 anos atrás, de me focar aí como um homem público, porque eu acho que as pessoas de bem têm que começar a participar da política. Não adianta só nós assistir a televisão e reclamarmos. Se nós continuarmos assim, as pessoas que não têm uma boa ética, uma boa transparência, vão participar do setor público. E eles que vão gerir os nossos recursos. Acho que as pessoas do bem precisam participar, precisam se envolver. Os empresários precisam dar as suas opiniões, não só ficar patrocinando os seus candidatos. Na hora de cobrar, onde é que eles estão? Então, acho que é isso que nós precisamos. E Criciúma está passando por um momento crítico. Temos aí dois, três lideranças se brigando pelo poder. Eu acho que nós precisamos, sim, brigar, lutarmos pelo que a população precisa. Criciúma está precisando disso. E como outras várias regiões aí, várias cidades, estamos precisando de mudança, de renovação, de pessoas do bem, pessoas éticas, pessoas com transparência. Eu acho que é isso que precisa na política. E por isso eu me coloquei à disposição para disputar esse cargo aqui no governo de Criciúma.
Bom, deputado, a nível de região, qual é a avaliação que você faz do seu partido? Porque o seu partido foi reestruturado aqui na região há pouco tempo, pode-se dizer assim, né? E como é que você vê os preparativos aí para a eleição deste ano a nível regional?
O PSB é o partido que mais cresce hoje em Santa Catarina. Nós temos aí, só aqui na nossa região sul, a REC, a MESC, a Murel, 37 executivas prontas para concorrer à eleição esse ano. Isso há 2 anos atrás, nós tínhamos 5 executivas. Quando eu fui para a minha eleição, nós tínhamos 5 executivas e um vereador em Araranguá, que é o nosso amigo Kila. Hoje nós estamos com 37 executivas prontas para fazer a mudança, fazer a renovação do que a população está pedindo. E o PSB, a nível estadual, hoje nós teremos aí, nós vamos lançar hoje nas maiores 50 cidades candidatos à majoritária. Isso vai fortalecer o PSB, a política nova, a política com ética, com transparência, uma política que escuta a necessidade do cidadão, o povo, as pessoas mais carentes. E é um partido que está vindo para abrir debate, para botar na mesa, discutir o que precisa ser feito e buscar atrás. Então o PSB vai ser um partido que vai crescer muito, mas muito mesmo na eleição de 2016.
Bom, deputado, o senhor com o primeiro mandato, como é que viu a nova experiência junto à Assembleia Legislativa?
Eu vi que, olha, nós temos vários caminhos e que a gente, se a gente quiser trabalhar com força e dedicação, a gente consegue trazer os recursos que a população tanto precisa. É só se empenhar, buscar, trabalhar bastante, levantar cedo e dormir tarde, como eu já faço nas empresas, mas levar essa parte para o setor público. Trabalhar com dedicação e pensando sempre na população.
Agora, deputado Cleiton, pode acontecer em Criciúma um fato inédito, que é parente disputar a prefeitura contra parente, ou seja, o senhor de um lado disputando a prefeitura contra o seu primo Clésio Salvaro. Como é que o senhor vê essa possibilidade?
Não haverá essa possibilidade. Isso eu já dei entrevistas em várias rádios e até por escrito em jornais, que não há possibilidade de dois Salvaro disputar a eleição. Eu já citei que se o Clésio Salvaro estiver apto a concorrer à eleição, eu não seria candidato. Agora, se ele não estiver apto a concorrer à eleição, sim, nós seremos candidatos. Então, não haverá briga entre família por uma disputa de um cargo na prefeitura.
Então, não teremos aí o desafio Salvaro versus Salvaro?
Não. Poderemos ter Salvaro apoiando Salvaro. Agora, Salvaro versus Salvaro, isso é impossível.
Você falou em apoiar. A questão coligação, como é que vocês estão tratando esse assunto em Criciúma?
Coligação, nós estamos conversando com todos os outros partidos e discutindo aí a proposta de cada partido para ver o que é melhor para a população. Nós precisamos de bons projetos, de pessoas que venham para somar e pensar sempre lá no povo, na educação, projetos bons de educação, de saúde, de segurança, que é o que mais está sendo aclamado hoje. Hoje nós vivemos aí uma sensação de insegurança. Nós precisamos de projetos bons, projetos que resolvam, que sejam praticáveis, não que fiquem na teoria. Então nós estamos escutando todos os partidos. Uma coisa nós temos certeza: nós somos majoritária. Nós estamos procurando aí um bom vice que possa trabalhar junto com nós e debater e discutir os assuntos que interessam à população.
Deputado, deixando um pouquinho o campo de Criciúma e partindo para o campo político de Lauro Miller, já que o senhor tem aqui a sua base eleitoral, foi muito bem votado aqui na cidade de Lauro Miller, e o senhor é um dos articuladores do PSB aqui de Lauro Miller, tem acompanhado as reuniões, tem estado presente aqui sempre que pode na cidade, acompanhando a estruturação do partido. Eu gostaria de ouvi-lo sobre este momento que vai viver o PSB, já que vai disputar a sua primeira eleição municipal aqui em Lauro Miller. Como é que o senhor vê e qual é a posição do partido? Se vai ter candidato a prefeito, vai buscar uma coligação para ter um vice? Como é que vai ser aqui a articulação no município?
Como em várias outras cidades, Lauro Miller também terá aí um candidato a prefeito. Temos aí uma bela equipe em Lauro Miller, várias pessoas comprometidas com um projeto, com uma mudança. Lauro Miller é um exemplo para a nossa região aqui da REC, a motivação desse time que tem Lauro Miller, que busca a renovação, que busca uma política nova, que busca novos caminhos, que busca dar esperança para o povo de Lauro Miller. O PSB, ele está conversando com vários partidos aí na cidade também, para ver quem é melhor o seu vice. Temos aí o nosso candidato, nosso amigo Jailson, um empresário que vem de uma família que trabalha cedo, que pensa na comunidade, que investe tudo em Lauro Miller. Então, eu acho que Lauro Miller é uma das cidades que nós teremos, se Deus quiser, um resultado positivo na eleição de 2016.
Bom, o nome que vocês apostam, que o partido aposta, então, é do atual presidente?
É do atual presidente, isso já tem um consenso, já estamos trabalhando para isso, e temos aí uma nominata de vereadores de dar exemplo para a cidade, pessoas com credibilidade, com ética, que vão disputar uma cadeira na vaga na Câmara de Vereadores. E com um belo candidato a prefeito.
Deputado, o senhor me deixou aqui uma dúvida com relação ao nome do partido aqui na cidade para liderar, né, essa batalha do partido aí em busca à prefeitura. Nós falamos aqui, o senhor mencionou Jailson, não sei se eu entendi direito, é Jailson do Nascimento ou é o atual presidente, o Jadson Mouro?
Não, é o Jailson, agora você me pegou os dois meninos aí.
É porque assim, ó, tem o Jailson do Nascimento, que já foi candidato a vice-prefeito aqui em Lauro Miller e hoje está no PSB. E tem o atual presidente do partido, que é o Jadson Mouro.
Jadson é um negro, por acaso?
Um negro.
Não, desculpa. Vai ser Não é o negro.
Não é o negro presidente do partido, é o empresário, então, Jailson do Nascimento.
Isso.
Ah, bom. Então, esta seria a aposta do partido aqui na cidade.
Oi, desculpa?
Esta, então, seria a aposta. O Jailson do Nascimento seria a aposta do partido aqui na cidade.
Isso seria a aposta do partido, já tem o consenso, para ser candidato à majoritária.
Tá certo, deputado. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos. Um grande abraço para o senhor, sucesso no seu trabalho como parlamentar, como deputado estadual. Continue fazendo esse trabalho que o senhor tem feito aí pela nossa região, a gente tem acompanhado através da imprensa regional, dessa sua dedicação em lutar pelas bandeiras do sul de Santa Catarina. Nós precisamos do fortalecimento da nossa região, né? Precisamos da representatividade política da nossa região aí junto ao governo do estado, para que a gente possa, né, alcançar aí as nossas lutas e as nossas conquistas aqui para o sul. Um grande abraço para o senhor, continue firme aí na Assembleia.
Um abraço a todos aí, um bom dia, e estamos sempre à disposição dos amigos.